Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 268 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, pra gente analisar a janela do Vasco, que a janela fechou, mas o Vasco segue no mercado, o resumo é esse. Mas a gente passou meses falando da janela de meio do ano, que iria de 3 de julho a 2 de agosto, e essa janela fechou. A gente tá aqui no dia 3 de agosto. O Vasco fechou com 8 jogadores, está prestes a fechar com o 9º, e quem sabe quantos mais podem chegar. O Vasco tem até dia 25 de agosto para inscrever jogadores no mercado que estejam livres, ou seja, qualquer jogador que hoje tenha clube, a não ser que ele rescinda e venha de graça, ele não pode vir. Só pode trazer quem está livre no mercado, seja, que eu vi umas pessoas confundindo, ah, se for, estiver jogando no Brasil, pode vir? Não. Não pode inscrever jogador que seja transferido de outro clube. Só pode inscrever jogador livre no mercado, esteja ele no clube anterior dele no Brasil, no exterior, onde for. Foi uma janela mais tímida do que muita gente esperava. E a gente vai analisar isso aqui. Tem muito assunto. O Vasco não entrou em campo nesse meio de semana, mas assunto não falta para a gente tratar nesse podcast. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano Melo, torcedor vascaíno que nos acompanha em mais esse podcast live. É isso, vamos analisar a janela do Vasco, né? 8 contratações. A gente esperava mais, até pelas declarações que a gente ouviu nos últimos meses, nas últimas semanas. Mas o Vasco fecha essa janela, como você disse, ainda com carências no elenco, ainda com brechas e em busca de mais reforços, mas vai ter que se contentar com aqueles atletas que estão livres no mercado. Vamos falar aí, fazer essa análise da janela e também falar sobre esses nomes que ainda podem chegar nas próximas semanas.
É isso, também por aqui, com muitas opiniões sobre a janela do Vasco, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Manu. Fala pra galera aí do chat. Estamos aqui, né, para analisar essa janela, 8 reforços. Reforço é a palavra forte, né? 8 contratações, possivelmente uma 9ª aí, com a do Rossi, Luciano Melo. A gente vai falar bastante dessa contratação e das outras contratações. Mas a janela, sem dúvida nenhuma, fica muito aquém do que o Vasco precisava, né? Acho que em termos de volume, você fala assim, pô, 9 jogadores, é bastante gente que chegou. Mas qualitativamente a gente vê pouca mudança, né? Os jogadores que chegaram aí acrescentando um pouco. Claro, tem os 2 atacantes, o Vegetti e o Sebastião Ferreira. Acho que podem até ser melhores em relação ao que a gente tinha. Tem ali o Medel, que a gente já discutiu também no último podcast, mas tem jogadores como, por exemplo, o Maicon e o Serginho, que já não estão sendo nem sequer relacionados, né? O Serginho não foi relacionado para o último jogo, o Maicon até foi, mas ficou no banco, na outra partida tinha ficado de fora. Enfim, uma janela que não parece nem um pouco resolver o problema do Vasco como a gente precisa e como a gente esperava, pelo menos, que fosse acontecer na mudança de rotas, né? Depois da linha ter sido traçada, e a expectativa era de que o Vasco conseguisse trazer pelo menos aí 1 ou 2 peças de um nível superior. Até agora, nada.
Manu, quando estava abrindo a janela ali, em primeiros dias de julho, talvez últimos de junho, o Vasco já estava na zona de rebaixamento, já fazia um campeonato muito fraco. E eu lembro de ter falado aqui, cara, eu não consigo dizer nem que o Vasco é favorito ao rebaixamento naquela época, porque o elenco vai mudar muito na janela. Isso estava meio claro. Mas eu confesso que esperava muito mais dessa janela. E eu não estou falando em relação a grandes somas, né, grandes compras que o Vasco vai... E eu achava que o Vasco pagaria 20 milhões de reais em jogadores. Nem era o caso, não. Eu achava que o Vasco iria forte desde o início da janela, basicamente em jogadores sem contrato, que era o modelo que a gente estava olhando e a gente pensava muito. Já tratamos disso aqui também na janela do meio do ano do Botafogo do ano passado, que o Botafogo não gastou muito dinheiro com compra de direitos, gastou muito dinheiro com luvas e salários, mas não com compra de direitos e comissões, enfim. E o Vasco, livre no mercado, o Vasco trouxe o Serginho, trouxe o Maicon, que não estava livre, mas o Santos sorriu quando o Vasco pediu a contratação do Maicon, rescindiu na hora, né? Foi o famoso pago Uber. O Medel estava livre lá na Itália, né? O último clube dele tinha sido Bolonha. Praxedes veio por empréstimo. Sebastião Ferreira. Paulinho, o Vasco gastou algum dinheiro nele. Eu falo pouco dinheiro, mas é, no mundo das transferências é pouco dinheiro. Jefferson também. Eu achei que o Vasco iria em jogadores de prateleira muito superior. E se você me falasse, Manu, no dia 3 de julho, quando abriu a janela, que a janela ia fechar dia 2 de agosto e o Vasco não ia ter nenhum meia, eu ia falar, Manu, você tá maluca. Eu ia falar exatamente isso um mês atrás. Mas hoje a realidade é, o Vasco contratou o Paulinho, o Praxedes, não são exatamente o camisa 10 que a torcida imaginou, e não só a torcida imaginou. O Paulo Brax falou em coletiva, a última coletiva dele ali, no fim de maio, se eu não me engano, eu vou conferir a data aqui, falava claramente que é volante, camisa 10... Qual foi o dia?
30 de maio.
No dia 30 de maio, ele falava claramente que volante e camisa 10 eram as prioridades, e camisa 10 ele considerou um erro dele na primeira janela ter mirado alto demais. E aí o primeiro nome que surgiu nessa janela de camisa 10 foi o Lanzini, que aí o Lanzini fecha a janela indo para um dos clubes que estão disputando o título da Libertadores, já acabou de ser campeão argentino, e o Paulo Brax estava imaginando que ia brigar por esse tipo de jogador. O que aconteceu nesses 30 dias, que foram dias tensos no Vasco, teve mudança de CEO, dias movimentados, Paulo Brax está sendo muito pressionado. O que você acha que essa janela ficou aquém da expectativa de quase todo mundo? E eu não estou falando em relação a dinheiro de compra, estou falando aquém da expectativa em relação a nomes que vieram de graça do mercado.
É, a questão de compra, como você falou, ninguém tinha essa expectativa, né? Já era esperado que o Vasco não fosse investir alto na compra de reforços, de direitos econômicos, mas a gente esperava, criou essa expectativa de que o clube ia sim em busca de reforços de uma prateleira mais acima no mercado, o que não aconteceu, né? O Vasco até tentou alguns nomes, você citou o Lanzini, eu acho que o Vasco pensou ali no início da janela, até naquela entrevista do Paulo Brax, diretor esportivo, que poderia trazer esses nomes de mais peso, o que não aconteceu. Então teve a tentativa pelo Lanzini, o próprio Salazar, o Fernando, o Vasco tentou recentemente outro camisa 10, o Ezequiel, que também fechou com Boca. O Boca, se não me engano, né? E o Vasco acabou perdendo aí para a concorrência muitos desses nomes de uma prateleira acima que tentou. Acho que além da questão de dinheiro, né, que existe, sim, oferecer uma luvas maior, né, salário, enfim. Além dessa questão de dinheiro, porque o Vasco até conseguiu chegar junto em muitos jogadores, conseguiu oferecer um salário atrativo, conseguiu oferecer uma bonificação também atrativa, mas além dessa questão do dinheiro, acho que a credibilidade do Vasco no mercado pesou muito também. A gente ouviu de agentes, enfim, de pessoas no mercado sobre negociações que começaram, contatos que foram feitos, mas não continuaram, sobre a demora do Vasco também em responder aí alguns jogadores, né? Acho que o Léo Cittadini foi um caso que foi até explícito, que o Vasco não o procurou mais, teve a demora também pela vinda do Ramon Dias, e ali naquele buraco ele acabou fechando com o Bahia. Então o Vasco teve esse problema, acho que de ficar um pouco perdido no mercado, né? Tanto que a gente ouviu diversos nomes que o Vasco procurou, que o Vasco sondou, muitos desses nomes foi apenas uma consulta, a gente foi atrás, a gente conversou com muitos empresários, principalmente do mercado sul-americano, né? O Vasco tentando jogadores estrangeiros na maioria das vezes, mas muitos deles não passou de uma consulta. O Vasco ouviu alguns valores também amargos, que não dava para chegar junto, e acabou já desistindo ali nesse primeiro contato. Mas acho que houve sim um movimento ali que começou certeiro do Vasco, mas quando o Vasco viu que não fecharia com esses reforços que gostaria, começou a atirar para outros lados, digamos assim, e se perdendo um pouco nessa janela. Tanto que chegou no último dia o Pablo Verretes, em algum momento, né, tentando aqui pronunciar.
Como é que é a pronúncia, Manu?
Olha, eu aprendi com jornalistas argentinos que é Verrete.
Aqui virou Vegete, né? Aqui virou Vegete.
Vou meter um Pablito e vai ficar fácil, né? Então, o Pablo, por exemplo, não era um jogador que o Vasco considerava ali há alguns dias, mas a chave mudou quando viu que precisava de um centroavante, não ia conseguir fechar com aqueles que gostaria. É um jogador que o Ramon Dias também aprovou, mas não era um jogador que o grupo, né, a 777, por exemplo, queria, até pela idade, 34 anos, não está no perfil do grupo, mas acho que o Vasco acabou ficando sem opções e acabou fechando com o Pablo. Então, Luciano, acho que aconteceu muito isso, de o Vasco ter se perdido, de o Vasco ter mirado alto demais, não ter conseguido fechar com esses jogadores que realmente gostaria, e acabou tendo que ir em outros alvos no mercado. E como o próprio João falou, alguns jogadores que chegaram ali no início da janela, antes mesmo de o Ramon Dias ser contratado, o Maicon, o Serginho, já parece não estar agradando a comissão técnica, não foram relacionados. O Miranda, que era um jogador descartado no elenco, que estava até procurando outro clube aí nessa janela, acabou sendo puxado pelo Ramon Dias. Acredito que mais pela falta de opções no elenco do que pelo que o Miranda pode mostrar mesmo em campo, tanto que o Vasco ainda procurava um zagueiro que jogue pela direita, mas a janela fechou e agora vai ter que ir em busca desse jogador que está livre no mercado.
João, o que, que você, olhando hoje, qual é a nota que você dá para a atuação da janela do Vasco na janela que já fechou? Essa nota pode mudar dependendo de quem ainda vier. Não estou colocando o Rossi nessa conta, que o Rossi é de hoje, a gente vai falar dele. Mas pensando nesses 8 jogadores aqui que eu vou ler para você. Maicon, Serginho, Medel, Paulinho, Praxedes, Sebastião Ferreira, Jefferson e Vegetti. Pensando nesses 8 jogadores num time que hoje é lanterna do campeonato, qual é a nota que você dá?
O pessoal aqui no chat está dando 3, tá? Eu acho que vai por aí, cara. Eu acho que a gente fez contratações, por exemplo, para o ataque, o Sebastião e o Pablo, que eu acho que são jogadores que podem acrescentar, podem melhorar o nível do ataque em relação ao que a gente tinha ou tem até esse momento. Creio que podem dar esse avanço. Praxedes e Paulinho são jogadores ali que o Paulinho a gente pouco conhece, o Praxedes é um garoto também. O técnico parece gostar bastante dele, mas são dois jogadores que chegam ali para compor o elenco no meio-campo e não para trazer um impacto, pelo menos inicial, já imediato, na confiança do próprio torcedor, né? Vai entrar o Paulinho, vai entrar o Praxedes, enfim, ninguém se enche de esperança com isso, mas vamos observar um pouco mais. Tem um erro que para mim me parece cabal e o mais bizarro deles, que é o Maicon, que é trazer um jogador que já estava muito, muito em baixa no Santos, que é um time também com muita, muita dificuldade, nem lá ele tinha espaço, e o Vasco foi atrás dele, sem treinador, para com uma semana de treinamento, o treinador já perceber que ele não pode fazer parte ali dos planos. O Medel, em tese, parece um jogador com um perfil interessante, né? Um cara que é mais líder, que tem garra, enfim, liderança, que tem experiência internacional, pode causar um impacto positivo nesse sentido. Me parece ainda fora de forma para ser assim, bondoso com o nosso Medel. Vamos ver se melhora aí com o decorrer dos jogos, dos treinamentos, com uma melhor orientação, um time coletivamente um pouco melhor acertado também. Mas tudo bem, passa o Medel assim pelo perfil. Mas é isso, né? Muito pouco. Agora tem essa possibilidade do Rossi. Quando eu recebi a notícia do Rossi, eu primeiro pensei que era notícia antiga, né? O pessoal resgatando o post do passado e tal. Falei, brincadeira. Eu li a data de agora mesmo. O Vasco acabou de contratar o Rossi. E assim, duas situações. Eu acho que o Rossi joga no Vasco. Agora, isso é para mim um péssimo indício também, né? A gente falando da contratação do Rossi e da grande possibilidade dele ter muita minutagem nesse time do Vasco agora nessa situação. É um cara que já conhece o clube, né? Criou até uma identificação, tanto que a torcida aprova bastante o retorno do Rossi, ainda que os números dele joguem contra ele, né? Enfim, assim, não tem números expressivos recentemente, até fez uma boa temporada no Bahia, mas é um cara ali com garra, né? Para jogar na ponta também, jogador de velocidade, não sei como é que está o Rossi agora, mas assim, uma janela fraca do Vasco, uma janela muito abaixo do que tinha sido expectativa, mais uma janela em que o Vasco termina e não consegue trazer a tal do camisa 10, aquele meia.
Impressionante isso.
Que quase todo time tem, né? Esse jogador, pelo menos como opção para um esquema de jogo. Tem técnico que não joga com camisa 10 de fato, mas você precisa ter pelo menos um jogador com essas características ali no seu elenco. A gente tem o Carabarral, que o seu Paulo Brax foi buscar lá também no banco do Santos, né? Não parece. Até tem ganhado minutagem aí com o Ramon, mas o Vasco não trouxe. Não trouxe as tais cerejas do bolo, aqueles jogadores especiais ali para, por si só, elevarem o patamar da equipe. Repito, acho que no ataque, Sebastian e Veguete, talvez a gente esteja melhor do que estava com Pedro Raul, Ignaldo, Figueiredo e tudo mais. Será o suficiente? Aí, não sei, ainda mais a essa altura do campeonato.
É, e pensando no setor defensivo, Manu, falei de meia, camisa 10, e falei, porque tem um pouco isso também, o João falou, nem todo time joga assim, já ouvi alguns vascaínos falando, não necessariamente precisa de um camisa 10, olha aí o Botafogo, o Eduardo não é exatamente um camisa 10, que é o meio campo mais criativo, e realmente, não tem muito, né, se você for ver, Rafael Veiga, Ganso, Arrascaeta, tem muito time que joga sem esse meia, esses são os que tem, né, os times que jogam com meia clássico aqui no Brasil, dos principais times, o próprio Atlético Mineiro, que agora tá muito mal também, mas que já disputou vários títulos, ganhou títulos sem esse meia clássico, o Zaratio não é exatamente isso. Mas o Paulo Brax falou várias vezes, não foi só uma vez, que ele queria esse camisa 10, né? Ele falou lá atrás, e nessa última coletiva do dia 30 de maio a que a Manu se referiu, eu me referi, a Manu falou a data, ele deixou isso claro, tem uma longa frase dele sobre, uma longa explicação dele, que são várias frases, sobre por que ele não conseguiu um camisa 10 na primeira janela, de mirar alto demais e de corrigir a rota para essa janela, e a janela se encerrou e o Vasco continua sem esse camisa 10, não é o Paulinho, não é o Praxedes. E aí, indo para o setor defensivo, Manu, o Vasco tem uma deficiência clara hoje de... O time adversário chega perto da área do Vasco e consegue fazer o gol com muita facilidade, né? Tem sido assim em quase todos os jogos do Campeonato Brasileiro. O adversário quase sempre na primeira ou na segunda chance criada faz o gol. E olhando esses 8 reforços, 3 deles só são para o sistema defensivo. O Maicon, que o João falou, eu concordo que é o maior erro desses 8 aqui. Olha que o Jefferson tá nessa lista.
Eu nem falei do Jefferson. O segundo, é lateral esquerdo, reserva.
Exatamente. Então, o segundo pode até vir a ser um acerto ou um erro, mas claramente é um jogador que veio para reserva, né? Que o Piton tem sido um dos jogadores mais regulares em todo esse maremoto que o Vasco tá vivendo. O Piton é um dos que ficaram ali ilesos. Ilesos não, caiu de produção, mas não compromete. Só o Medel veio para ser titular, né? Desses 3, nessa janela, vieram 3 jogadores para o sistema defensivo. Medel, Jefferson e Maicon. Só um deles é titular. E aí o Vasco tentou o Rojas do River, chegou a ficar muito perto, acabou não vindo. É uma posição que o Vasco ainda vai buscar, né? Esse mercado de jogadores livres, que é um mercado muito escasso, né, Manu? Porque o mercado de jogadores livres, uma coisa é você tentar lá no fim de junho, início de julho, quando os contratos acabaram de acabar, quase todos na Europa, acabam dia 30 de junho. Outra coisa é você começar a tentar dia 3 de agosto, que é quando fechou a janela aqui dia 2, você começar a tentar jogadores livres no mercado em agosto ainda, é um mercado muito escasso. É possível você conseguir um talento, um jogador que se destaque, mas, estatisticamente, a chance é muito pequena.
É complicado, mas o Vasco continua, sim, em busca desse jogador, né? O zagueiro ainda é uma prioridade. Não era prioridade antes da chegada do Ramon Dias, mas depois que o treinador argentino chegou ao Vasco, ele definiu que precisava de mais um zagueiro que jogasse pela direita. Mas concordo com você, eu acho que são duas posições que o Vasco deixou de contratar, Luciano, o zagueiro e o camisa 10, que são jogadores difíceis também de você encontrar livres no mercado, ainda mais nesse momento. Então acho que o Vasco vai ter dificuldades, teve perto do Rojas, do River Plate. Outro jogador que o Vasco tentou, chegou a enviar uma oferta também, é o Facundo Garcês, do Colón, da Argentina também, mas os valores dele ficam muito acima, tem outros clubes interessados, inclusive clube da Itália, então o time lá não ia fazer um jogo fácil para liberá-lo, e também com o fim da janela já nesta quarta-feira o Vasco teve dificuldade, mas o Vasco sondou assim, o mercado em busca desse jogador, já percebendo que o Maicon foi um erro, acho que já assumindo esse erro e tentando corrigi-lo a tempo, mas acabou não conseguindo.
O pior é que o Bambu, Manu, já era um erro. Aí trouxeram o Maicon, outro erro, já são 2, né? Enfim.
Olha que o Capasso tá querendo entrar na lista e ser o terceiro, hein?
O Robson é outro que ficou encostado, né? Chegou no início do ano, teve ali algumas oportunidades, mas logo também já perdeu espaço no Vasco, tanto que é o que a gente está falando. O Miranda está voltando a ganhar espaço, é um jogador que o Vasco chegou a conversar com os representantes e dizer que não estava nos planos, que poderia procurar outro destino para ele. A questão do Jefferson, eu concordo com vocês, acho que não foi uma grande contratação, mas é um jogador que vem talvez para nem entrar em campo, jogar uma ou duas vezes aí quando o Lucas Piton não ficar à disposição. Mas o Ramon Dias, acho que ele vai ter que mudar bastante o jeito de jogar, né? Ele já mostrou isso no jogo contra o Corinthians. Eu acho que o Ramon ele está pensando, sim, em manter esse esquema aí com três zagueiros para tentar diminuir esse problema ali da lateral direita, principalmente, né? O Puma é um jogador que não marca muito, então acho que o Ramon Dias ficou incomodado situação. E trazendo esses dois centroavantes, né, João, que você disse que acho também que poderão ajudar o Sebastian e o Pablo, acho que o Ramon ele pensa também em manter esse esquema com esses dois jogadores mais referência lá na frente. Foi o que ele apontou, pelo menos, com o Sebastian e o Figueiredo aí na última rodada. Mas a questão do camisa 10, Luciano, acho que é o maior fracasso da diretoria do Vasco na temporada, né? Porque foi uma tentativa lá no início do ano. Houve outras tentativas agora, nessa segunda janela do ano, e o Vasco não conseguiu fechar com ninguém, e foi meio que uma promessa, né? O Paulo Brax disse nessa coletiva que tentou, sim, que mirou alto demais no início do ano, mas que continuaria tentando e que seria a prioridade do departamento de futebol trazer esse jogador. Mas eu sinto também que depois da chegada do Ramon Dias, acho que a busca pelo camisa 10 ela deu uma esfriada, porque a comissão técnica ali não priorizou isso. Acho que o Ramon passou para a diretoria de futebol ali, que o camisa 10 para ele não faz tanta diferença, que ele pode jogar sem um camisa 10. Então acho que naquele momento deu uma esfriada, foi o que eu ouvi de pessoas de dentro do clube e que eu senti também pela movimentação do Vasco no mercado, né? Mas agora vai ficar complicado sim trazer esses nomes que estão livres. A gente vai falar aqui ainda, tem a questão do Diego Costa, mas o amigo João já citou aí o Rossi, né? A gente confirmou a informação que o lance deu primeiro do acerto do Vasco com o Rossi, tem uma contratação encaminhada, o atacante deve voltar sim a jogar em São Januário, é aguardado aí para assinar contrato, jogador de 30 anos, que está livre no mercado, João, desde abril, quando deixou lá o futebol da Arábia Saudita.
E aí, a gente, essa coisa da promessa, tá lá, estabelecida, e aí, João, a gente publicou, recentemente, acabou de publicar aqui no GE, uma lista de jogadores livres no mercado. Você quer ouvir os zagueiros livres no mercado, João Almirante?
Fala pra nós, manda pra nós.
O primeiro é Sérgio Ramos, livre no mercado.
Sérgio Ramos? Não sei se joga não.
O segundo que não tá na ordem, mas é Boateng, livre no mercado.
Mas tu tá no GE Vasco?
Não.
Brincadeira.
É matéria. Confira jogadores livres no mercado que ainda podem reforçar clubes brasileiros. Não é que o Vasco tá de olho neles, entendi. Não. É uma lista. Aí, Bastos, que é um angolano que tá negociando com o Botafogo. E o outro parece zagueiro, bom, o outro zagueiro, Oscar Murilho, um jovem de 35 anos que vem de uma cirurgia no joelho. Esses são os quatro zagueiros livres no mercado. Deve ter mais algum que a gente não achou, mas os que a gente achou na nossa pesquisa aqui do GE.
Mas assim, só uma questão. Se o jogador chegar, por exemplo, agora, ele rescindiu o contrato. Aí, tipo, tá num clube agora, rescindiu nesse intervalo.
O clube tem que topar, tipo, o jogador ficar ali, tipo, né? Sair de graça, sem nada. Uhum. Enfim, aí o clube pode acontecer.
Rescindiu o contrato mesmo.
Exatamente. Entendi. E os laterais direitos, que eu concordo com a Manu, que também é um problema do Vasco, é uma posição problemática do Vasco, são. Acho que tem até mais. O Manafá, que também negociou com o Botafogo, mas não se acertou. Cassasola. Argentino, italiano, que já jogou na Lazio, o espanhol Hugo Mário, que já esteve na lista de Atlético Mineiro Internacional, Bruno Pérez, que é conhecido, brasileiro, surgiu muito bem na carreira esse jogador, mas depois caiu bastante de produção. Uhum. Espanhol Ander Capa e o outro espanhol Mário Hernández. Me parece, uhum, João, uma espécie de desespero, né? Me parece não. É uma espécie de desespero que o Vasco está vivendo agora, dia 3 de agosto. E um time que é a lanterna do campeonato, com a janela já fechada, imagina você que tá na outra ponta da mesa negociando com esse clube. O que você vai pedir? Pô, se eu acho que eu valho 20, eu vou pedir 90, entendeu? É um troço simples, assim. Eu vou botar lá no alto e você vai ter que pagar, como O próprio Belgrano meio que não acreditou que teve uma proposta de $1 milhão e pouquinho por um jogador de 34 anos. É o contrário de tudo que a gente estava falando aqui. Faz um ano que a gente fala que a 777 não busca esse tipo de jogador. Mas o desespero está aí, e o desespero está aí por incompetência dessas pessoas que estão administrando o Vasco, né? O Vasco hoje é um clube desesperado, procurando jogadores livres. Aqui no chat, o Davi Costa fala que o Sócrates, que foi do Arsenal, também está livre. E o Ricardo Freire fala do Mina, mas hoje o Mina acertou com a Fiorentina, né? Não, esse não está mais livre, falando de zagueiros livres no mercado. Então, é um clube desesperado. E todo o ambiente do futebol, todo o ecossistema do futebol sabe, esse clube está desesperado, esse clube não pagou parcelas de compras em dia, não pagou comissões de empresários. Esse clube está na lanterna do campeonato e a janela está fechada. Ele não pode mais comprar jogadores, ele só pode pegar jogadores livres. É tudo que um negociador do outro lado quer. E é tudo que o negociador por parte do Vasco não quer. Então é uma situação muito complicada de você encontrar novos jogadores nesse momento.
Pois é, tanto é que nas últimas tentativas do Vasco sempre vem a notícia do time pedindo garantias bancárias, isso, né? Tem até o próprio presidente do Táreres aí, que fala do Vasco todo dia também.
O Vasco nem quer mais jogador.
Com o cara na mão lá, né? Tá cheio de proposta, mas o cara vai acabar ficando, né? Mas enfim, cara, eu acho que outro fator que prejudicou muito o Vasco nessa janela, para além dessas questões de credibilidade e tudo mais, é a situação mesmo da tabela do Vasco.
É isso.
De repente, se você está em décimo lugar, o Lanzini poderia, quem sabe, aceitar a tua proposta, os jogadores ali de um nível maior, porque pelo que a Manu disse, o Vasco chegou com propostas salariais interessantes a esses jogadores. Mas esses jogadores têm outras propostas salariais interessantes para lugares muito melhores de ir hoje, no momento, né? Quem vai ser atraído pelo 20º lugar do Campeonato Brasileiro? E aí vai nessa linha que você falou. Todos sabem do desespero do Vasco. O cara que ia cobrar X agora cobra 5X, não é nem 2X.
Cobra
o máximo para o Vasco poder aceitar. Alguns negócios ficaram pelo caminho, como o do Rojas, lá do River Plate, que eu acho que viria ali para preencher uma lacuna ou na zaga ou na lateral direita. Ele poderia, quem sabe, fazer ali as duas funções, acabou não acontecendo. E agora a gente paga esse Vegetti aí, 1 milhão e cacetada, no cara de 30 e poucos anos, né? Acho que não estava nos planos de ninguém fazer esse tipo de investimento quando se imaginou a SAF. E agora ficamos aí na mão desses livres aí. Se o Boateng aceitar, tem uma vaga aqui para ele em São Januário. Mas estão limitadas as nossas opções, até porque o cara, a essa altura de janela, que ainda está livre, alguma coisa está acontecendo, né? De repente tem um outro aí melhor. Me parece que o Vieto, que é um cara que já jogou com o Ramon Dias no Al-Hilal, está no mercado ainda não decidiu o seu futuro. Eu vi outros clubes, outros torcedores de outros clubes falando do Vieto.
Eu tô achando que na meia, se o Vasco continuar buscando um meia, que tem essa questão da Manu, que ela falou que o Ramon Dias talvez não... Aquele nome do Oscar Romero pode voltar, porque ele rescindiu com o Boca, né? Ele tava no Boca naquela época. Eu não duvido que esse nome pinte de novo aí não, cara. Não tenho informação,
só... duas informações. Uma de que o Vasco não queria ele. E a outra, que me parece mais crível, é que ele não queria o Vasco aqui vir para cá, né? Me parece ser o cenário mais provável.
Mas é um cara que tá livre e vamos ver para... Né? Tipo, ele tá certamente esperando o que vai pintar para ele. Se não pintar nada muito melhor em termos financeiros e técnicos, né? Porque o time tá lutando contra o rebaixamento. Não duvido, não duvido.
O Luciano. O Ramon Dias não aprovou o nome do Romero. Era essa a questão, né?
É até o nome. Rivalidade com o Boca Juniors pesou e ele não quer jogador do Boca.
Mas é o que vocês falaram aí. Eu não descarto, não, ainda mais nesse desespero, nessa necessidade, dependendo da situação, o Vasco pode voltar à tona assim por esse nome, né? Tanto que o Rossi chega aí. Era um nome que não vinha sendo considerado. Nos últimos dias, o Vasco fez o contato, né, avaliou os nomes que estão livres no mercado e chegou ao nome do Rossi, que está desde abril aí sem clube.
O que você achou, João? Vamos lá, vamos entrar nesse assunto. O que você achou da contratação do Rossi?
Não, calma aí. Eu acho até que você pode não ter um camisa 10 necessariamente, mas aí você tem que ter jogadores de meio campo ali que consigam fazer esse trabalho criativo e pontas mais decisivos, né? O Vasco não tem nenhuma coisa nem outra, principalmente os pontas, né?
Então, fazem um gol. Pra gente entrar nesse ponto, eu acho, Por isso que eu fiquei surpreso com a contratação do Rossi também conceitualmente. O nome me surpreendeu, claro. Não imaginava que o Vasco fosse atrás do Rossi agora. Mas pelo time que foi a campo contra o Corinthians e até por essa contratação mais do Vegetti essa semana, eu tô achando que o Ramon Dias meio que vai abrir mão dos pontas, entendeu? Vai botar um time ali, ou seja com três zagueiros, mas com dois caras mais fixos no comando de ataque. Até comentei no último episódio que eu discordei dessa opção contra o Corinthians, porque era um jogo que tava faltando gente no meio de campo e o Figueiredo ficou meio perdido ali. Teve mais uma atuação ruim. Eu discordei desse esquema contra o Corinthians com o Figueiredo e Ferreira espetados lá na frente. No intervalo, até no primeiro tempo, o Vasco jogou sem pontas, né? Depois entraram Orellana e Peck juntos, e aí o Orellana funcionou, essa combinação funcionou pro gol, apesar de eu não gostar dos dois juntos em campo ao mesmo tempo, Orellana e Peck. Foi uma combinação que funcionou no gol. Então, eu fiquei surpreso por isso, assim, porque me parece, por esse jogo, tudo bem que é um jogo só, no jogo anterior não foi assim, que o Ramon Dias está trazendo... Até a atuação do Vasco no mercado está conjugada com isso, está meio que abrindo mão dos pontas como titulares, entendeu? Ó, eu vou reforçar esse meio de campo aqui, vou talvez manter os três zagueiros, não sei, isso eu não tenho certeza, e vou deixar dois centroavantes lá na frente. Então eu fico tentando imaginar onde o Rossi vai jogar. Claro que vai ter o jogo que ele provavelmente vai usar pontas como titulares. Mas como o Vasco atua no mercado, até por essa ausência do 10, e como o time entrou em campo diante do Corinthians, eu estava imaginando que os pontas teriam menos espaço nesse elenco, no time titular, pelo menos. E aí o Rossi vem e diz que tudo que eu estava imaginando estava errado.
É, mas enfim, eu acho também que o Ramon, me parece, nesse momento, ter uma ideia de partir para um jogo mais direto, de usar dois centroavantes e jogar bola na área. O Vegetti tem como principal característica o cabeceio, né? Parece que nesse atributo, de fato, ele é muito bom, muito presente. E assim, de repente o Rossi pega uma ala direita ali, Luciano Mello. Você monta três zagueiros, em vez de botar o Puma ali, você bota o Rossi para correr naquele lado ali. Pode ser uma alternativa, pensando o Rossi se encaixando num time titular nesse esquema, né? Ele ser um cara. Ou então um segundo atacante ali também, mas o Rossi sempre foi mais ponta, né? Pelo menos aqui no Vasco, sempre mais ponta direita, que é onde o Orellana também gosta de, pelo menos, iniciar a sua construção, né? Muita gente vem falando o Orellana de meia, o Orellana não tava de meia, ele tava de ponta direita, indo muito caindo pra dentro. Que é a posição que ele joga. Agora, esse esquema aí do Ramon Dias, se o meio dele, a ideia dele for Medel, Jair e Praxedes, fomos de submarino, do Titanic, porque não vai dar certo nunca. Você vai precisar botar mais mobilidade ali. Eu vejo Jair e Praxedes, jogadores com uma característica um pouco parecida, de cadência, de pegar, tocar a bola.
Pouco dinâmicos,
ali,
né?
Enfim, fica muito, muito, muito pesado, né? E a marcação fica também frouxa, então acho que precisa. Você pode ter o Medel, você pode ter o Jair ou o Praxedes, e mais um com a característica, me parece, do Marlon ou do Paulinho Paula. Vamos ver como é que ele monta esse meio-campo.
Eu tô achando que porque tudo pode mudar, né? Mais duas derrotas e tal. Mas eu tô achando que esse esquema contra o Corinthians vai ser mantido aí nos próximos jogos, cara. E concordo contigo, tem que mexer nas peças do meio de campo. Medel, Jair e Praxedes, talvez tenha sido a pior atuação de meio-campo do Vasco nesse campeonato. E olha aqui, né? Foram muitas atuações ruins, mas no meio-campo especificamente, foi um desastre contra o Corinthians. No geral, o Vasco já fez atuações piores. Achei muito ruim.
E o Medel pode também na linha de três ali dos zagueiros, né?
Também pode jogar ali. Então, é fundamental, na minha opinião, mexer nas peças do meio-campo e mexer no Figueiredo também, né? Mas aí acho que a contratação do Vegetti chega pra isso. Mas tá me parecendo que nesse curto prazo vai ser dessa forma que o Vasco vai jogar, vai depender dos resultados. E aí, Manu, vamos atualizar esses últimos dias. Acho que as principais novidades dos últimos dias, a gente gravou aqui depois da partida contra o Corinthians, no domingo a gente gravou, são o Rojas, que estava quase certo e não vem mais, que foi que o Vasco desistiu, ou ele desistiu, você vai me explicar o que aconteceu. E o Vegetti, como é que o Vasco chegou a esse nome, a contratação dele, tá tudo certo, o Vasco ainda não anunciou, mas tá tudo certo. E aí eu queria também uma atualização do Diego Costa. Como é que estão essas... Me explica essas três situações, por favor.
A questão do Rojas, o Vasco chegou a encaminhar o acerto com o jogador e com o River Plate. O acerto aconteceu na última sexta-feira, já estava tudo acordado. O jogador viria ao Rio de Janeiro para fazer os exames e assinar o contrato. Seria um empréstimo. O Vasco pagaria ali US$1,5 milhão pelo empréstimo e depois teria uma obrigação de compra caso ele participasse de 60% dos jogos dessa próxima temporada, né? Desse próximo ano. E acontece que no último momento, né, a informação que a gente teve aqui no Brasil é que o River Plate solicitou a renovação contratual com o Rojas. A princípio, o contrato dele lá iria até o final do ano que vem, mas o River pediu para que ele renovasse por mais um período para que pudesse emprestá-lo ao Vasco. O jogador não aceitou a renovação e aí o River Plate, então, teria travado o negócio, falado, ah, não quer renovar, então também não vai ser emprestado ao Vasco. Mas a gente ouviu também o lado argentino, que dizia que existia um conflito financeiro, né, sobre a forma de pagamento desse empréstimo, sobre a questão de clubes argentinos estarem pedindo garantias, né, como o João citou aí, aconteceu no caso do Michael Santos, e até agora com Belgrano também, o Vasco teve que renegociar aí essa questão financeira. Então, acho que pesaram essas duas coisas para que o Rojas não viesse para o Vasco. Mas era um acerto bem próximo mesmo, que acabou dando errado na última hora. A questão do Pablo, o Vasco até pouco tempo não tinha interesse no jogador. Eu até entrei em contato na semana passada com o empresário dele, até com o Belgrano também, para saber informações sobre a possibilidade dele vir ao Vasco, porque acabou surgindo esse boato. Naquele momento, todos falaram não, o Vasco nem procurou, a gente só tem a proposta do América Mineiro na mesa e ele deve ir para o América, está quase tudo certo. Acabou que o América não fechou com ele, né? E ele ficou de novo disponível. E nos últimos dias da janela, foi na terça-feira mesmo que o Vasco fez o primeiro contato, buscando a contratação, fez a proposta, o Belgrano aceitou e o Paulo Brax trabalhou aí nas últimas horas, foram 20 horas seguidas quase de negociação para que ficasse a compra do Pablo durante a noite aí de terça para quarta-feira. Na quarta-feira de manhã já veio a notícia do acerto, é encaminhado, logo depois definiram os detalhes, o Vasco aceitou pagar aí $1.100.000 pelo jogador de 34 anos, o Belgrano enviou a documentação para a Federação Argentina, depois deram entrada na FIFA, tudo muito corrido para o nome ser inscrito também ali na CBF, né? Agora falta ainda ele aparecer no BID para poder ficar à disposição para o jogo de domingo, mas foi uma negociação muito rápida mesmo, Luciano, foi de um dia para o outro que o Vasco definiu aí a compra do Pablo, muito pelo que a gente está falando aqui, acho que foi falta de opção, esse desespero, essa necessidade de trazer esse centroavante, já que perdeu dois na janela, o Aguinaldo e o Pedro Raul. Mas tinha também a negociação, né? Tem a negociação aí com o Diego Costa. A última atualização que a gente tem é que a negociação estava em aberto ainda, o Diego Costa não tinha dado uma resposta ao Vasco, nem negativa, nem positiva. No início da semana, Paulo Brax cogitava viajar para Madrid para conversar pessoalmente com o jogador. Ele planejava uma viagem entre terça e quarta-feira. O que a gente sabe é que ele não viajou. Parece que essa negociação está até esfriando, pelo que a gente ouviu aí nas últimas horas, de pessoas próximas ao Vasco e também de pessoas próximas ao Diego Costa. E o movimento no mercado, né, a contratação do Pablo, mostra também muito isso, né? O Diego Costa é um jogador livre que ainda pode chegar até o dia 15 de setembro, ele pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro, mas a viagem do Paulo Brax a Madrid, que seria nessa semana, ainda não aconteceu.
E seria muito estranho, João, na minha opinião, trazer o Diego Costa e aí, né, numa janela de 10 jogadores, 3 serem centroavantes, ainda que o Vasco passe a jogar com 2 centroavantes mesmo, eu, conceitualmente, com essa vinda do Vegetti, eu discordo da contratação do Diego Costa, sabe?
Dá mais gastar uma grana firme para fazer isso, né? Por 6 meses aí, talvez fosse mais interessante realocar esses recursos para trazer um zagueiro que seja titular ali pelo lado direito, pelo menos um zagueiro titular, e um meia, né? O tal do meia que a gente precisa, ou um outro ponto.
Quais são, eu ia te perguntar isso.
Capacidade.
Hoje, quais são as posições mais urgentes, na sua opinião? É o zagueiro? É esse meia? É um cara que não necessariamente é meia, mas que joga no meio-campo ali com mais dinâmica? O que você considera aí top 3 maiores urgências nesse mercado, que agora é um mercado só de jogadores livres?
Cara, precisaria de um zagueiro titular. Eu acho que na lateral direita a gente também tem problemas ali a encontrar um jogador que comprometesse menos, né? Porque o Puma tem sido um ponto fraco. Em qualquer esquema que o Vasco joga, o Puma tem sido frágil. É um meia e um ponto esquerda. Para caso o esquema volte para os pontas ali, mas um ponta que fosse mais decisivo, um ponta mais goleador, mas aí vai achar livre no mercado agora. Acho muito difícil. Esse trabalho que o Vasco fez, esses jogadores aí, pelo menos uns 5 tinham que ter sido quando a janela tivesse aberto. Já tinha que estar uns 5 ali, 5, 6. E a gente está agora ainda, já fechou a tal da janela e o Vasco ainda não conseguiu. Pelo menos, né, em tese, preencher as suas lacunas que a gente vem apontando desde o início do ano, né? O tal do meia não chegou. Um ponto esquerda, titular, mas agora que o esquema tenha mudado, não chegou. O zagueiro ali pelo lado direito, os que trouxeram, nenhum deles passou confiança. E a gente já vem sabendo disso desde o começo, né? Desde os primeiros jogos de todos eles ali. Opa, essa zaga pelo lado direito, tudo bem que pelo lado esquerdo tem o Léo ali absoluto, mas que também tá jogando ali no nível do time todo, né? O time tá todo mal e ele tá mal também. Mas enfim, acho que seriam aí as prioridades: o zagueiro, o meia, ponto esquerda, e um lateral direito também, mas enfim, tô sem esperanças de que o Vasco consiga fazer isso, não conseguiu fazer até agora, nada indica que fará daqui para frente. Sobre o Diego Costa, também vejo assim, acho que começa a perder sentido, eu sei que muita gente pode discordar, vai falar, mas o Diego Costa, né, acho que poderia, pelo nível que tem o Vasco, chegar e ajudar. Mas é um cara que está muito em baixa, né? Assim, no sentido, as últimas temporadas dele têm sido fracas, tudo bem que num nível absurdamente maior, né? A última temporada estava na Premier League. Mas, enfim, a passagem dele aqui no Galo não foi muito marcante, né? Num time forte do Galo, ele até fez os seus golzinhos ali, foi campeão e tudo mais, mas não foi um cara marcante.
Também, né, João?
Oi?
Um período lesionado também.
Lesionado, ele convive com esse problema também. Então você vai pagar uma grana fabulosa nele agora para trazer, tendo lacunas em outras posições do seu elenco. Bem ou mal, atacante trouxemos aí, né?
Essa demora que o João se referiu no início ali, falando que pelo menos uns 4 ou 5 deveriam já estar quando abriu a janela, para mim é determinante em considerar que a janela do Vasco foi um fracasso. E aí eu tô dizendo isso, mesmo se o Vasco, se esses caras ajudarem muito o Vasco fugir do rebaixamento, na minha opinião, em termos de conceito, claro, falando antes do resultado...
Se fugir do rebaixamento, eu estou disposto a perdoar, Luciano Melo. Fujam primeiro.
Então, para não ser só resultadista, assim. Que, claro que só o que importa nesse momento é que o Vasco fique entre os 16 primeiros do campeonato. Mas eu tenho certeza, e claro que ele não vai assumir isso publicamente, mas tenho certeza que antes, lá da janela, no, na virada de junho para julho, se você falasse pro Paulo Brax, entregasse essa lista desses 8 aqui, ó, foram esses 8 que você trouxe, ele ia falar, pô, não, eu quero mais. Não fiquei satisfeito, não. Tenho certeza absoluta, mas ele, eu sei que ninguém assumiria isso publicamente. Talvez um dia, quando ele sair do Vasco, ele possa fazer essa autocrítica, mas no Vasco ele não vai fazer essa autocrítica, porque o trabalho foi ruim. O trabalho foi ruim, o trabalho demorou. O Vasco tá jogando várias vezes com esse time. Teve jogo contra o Cruzeiro que os únicos dois reforços já no meio da janela eram o Maicon e o Serginho que jogaram, entendeu? O Vasco só jogou com esses dois reforços. Então, além de não atacar posições importantes, que o João já falou algumas que são carentes, o Vasco demorou muito para agir. E tanto que a gente imaginou que no dia 3 de agosto, ao fim da janela, o elenco fosse estar fechado. E claramente o elenco não está fechado, né? O Vasco aí, nas primeiras horas, depois do fechamento da janela, já acertou uma contratação do Rossi e segue no mercado, buscando aí zagueiro, meia, seja o que for.
Como você me contrata jogador em julho e em agosto ele já está escanteado.
Exatamente.
Elenco,
né? Então, na minha visão, dá para dizer hoje que a janela do Vasco foi um fracasso. Vamos esperar os resultados. Se os resultados melhorarem muito, eu reavalio. Mas, conceitualmente, na minha opinião, foi um fracasso. E aí, para fechar, Manu, eu quero te perguntar, como é que é essa avaliação do trabalho? Já fiz essa pergunta algumas vezes, né? Eu fiz essa pergunta sobre a avaliação do trabalho do Melo e do Brax. O Melo saiu, né? E agora a gente tem o Brax ali muito criticado. E estão acontecendo coisas no Vasco muito estranhas, assim. Por exemplo, alguns vazamentos que os jornalistas estão corretos, certamente alguém do Vasco passou para eles, nessa coisa, o Vasco, o departamento de futebol tá sendo asfixiado. Claramente isso mostra pra mim que a coisa não tá muito legal lá dentro, porque tem gente de dentro falando coisas que vão contra o próprio chefe, entendeu? Não sei quem são as pessoas que vazaram, isso saiu em alguns canais que cobrem o Vasco. Esse tipo de notícia que sai, repetindo, o jornalista tá no papel dele, recebeu a informação de alguém de dentro do Vasco, publica. Se for uma pessoa em quem ele confia, claro. Mas eu acho muito estranho que pessoas dentro do Vasco estejam vazando esse tipo de coisa, sabe? Que pra mim é um indício claro de que não, o clima lá dentro não tá harmônico, dentro de quem toma decisões no futebol e em outras áreas do Vasco. O que a gente tem de informação sobre esse clima no Vasco hoje, da diretoria, e sobre essa avaliação do trabalho do Paulo Brax, que é o responsável pelo departamento de futebol?
Essa questão do clima a gente fala desde o início do ano, né? Desde o início do Campeonato Brasileiro já não tinha um clima muito favorável entre o departamento financeiro, o CEO, entre também o departamento de futebol que é tocado pelo Paulo Brax. Em alguns momentos a gente já debateu isso aqui no podcast, né, Luciano? A gente vinha com a informação de que o trabalho do CEO, por exemplo, era um pouco melhor avaliado dentro da 777 do que o do próprio Paulo Brax. Acabou acontecendo o contrário, né, com o Luiz Melo demitido e o Brax se manteve na posição, até porque estava no meio de uma janela, né, uma janela para chegar agora, essa segunda janela que acabou de fechar, o Brax trabalhando para tentar trazer essas contratações, então a gente achava que seria muito difícil também a 777 fazer uma mudança no departamento de futebol nesse momento. Mas é um trabalho que não é muito bem avaliado também, não. Então, acho que o Paulo Brax, ele está em xeque, sim, no Vasco para o ano que vem, para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Acho que ele fica no Vasco até o final do ano, mas depois do Campeonato Brasileiro, a depender também da avaliação e do retorno que essa segunda janela vai dar para o Vasco dentro de campo, ele vai ser avaliado, sim, vai conversar, sim, com a 777 sobre o seu futuro no clube carioca. Então, nesse momento, o trabalho do Brax está muito em xeque no Vasco, a avaliação não é das mais positivas, né? A questão da janela, como você disse, é inegável que o Paulo tenha trabalhado durante toda a janela. A gente ia ao CT nesses momentos, tentava conversar com ele, a gente via que o Paulo estava sempre muito cansado, falou em alguns momentos ali em off com a gente que estava trabalhando 21 horas por dia, 22 horas por dia.
É inegável. Coitado do meu Paulo Brax, mano. Coitado dele.
Não, mas é inegável que ele tenha trabalhado, mas a gente gostaria de entender melhor como é que foi o processo, né? Porque a gente fala muito aqui sobre o que a gente vê, sobre o que a gente ouve, sobre a questão da sondagem, sobre a questão do Vasco ter mirado alto, não ter conseguido trazer ninguém da prateleira de cima e ter trazido apenas esses 8 reforços, que com certeza não satisfaz a torcida nesse momento. Mas eu queria entender muito bem melhor esse processo, né? Então, por isso que a gente espera que o Paulo Brax fale também aí no fechamento da janela. Ele prometeu isso para os jornalistas presentes aí na última coletiva lá no CT Moacir Barbosa, até para ele dar também a versão dele, porque lá no dia 30 de maio ele deu outro panorama, né? Deu a entender que buscaria outro tipo de jogador nessa janela, o que não aconteceu. Então, acho que a gente poderia ouvir também do Paulo aí nos próximos dias sobre o balanço dessa janela, porque realmente os jogadores que chegaram não é o que a torcida esperava.
Eu vou ficar surpreso se, e aí não tenho informação, Manu que cobre o clube, mas como análise de cenário só, eu vou ficar surpreso se o Paulo Brax começar 2024 no Vasco, e acho que tem chance razoável dele sair antes do fim do Brasileiro, a depender de como estiverem os resultados. A pressão agora é muito intensa sobre ele, interna e externa. Ele me parece ser um cara que não conta com grande simpatia lá dentro, e para a torcida hoje talvez ele seja o cara do Vasco que conte com menos simpatia. Então eu acho que é uma posição que parece que vai ser mudada, e acho que o Abel é um cara também que tenho dúvidas se vai ficar mais tempo no Vasco. Imagino, mais uma vez, não é informação, é só análise de cenário. Várias vezes eu estou errado, né? Hoje mesmo já falei aqui que eu errei em uma das análises, que vai haver mudanças no departamento de futebol do Vasco. Quem sabe em breve ou até o fim do ano, mas eu acho que não vai esperar o fim do ano, não. Veremos, a não ser que o time embale muito aí, conquiste uma arrancada muito grande, que nesse primeiro momento não está com muita pinta de que vai acontecer, mas A gente torce por isso e a gente vai voltar ao podcast depois do próximo jogo, Vasco e Grêmio, 16h, em São Januário. O Vasco ainda tenta que haja liberação para mulheres, crianças e deficientes. A gente não sabe ainda se vai ser com portões fechados ou se com mulheres, crianças e deficientes. Voltaremos depois desse jogo. Manu, a gente achou que ia ter menos trabalho depois da janela, mas vocês seguem com muito trabalho, mesmo com a janela fechada. Obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima.
Valeu, Lu, valeu, João, valeu, torcida vascaína, e fique ligado sempre lá no GE.globo, porque vai ter muita novidade aí nos próximos dias.
É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano Melo, valeu, Manu. E eu só quero ouvir 6 palavras de Paulo Brax, Luciano Melo.
Quais?
Eu sou vacilão, estou indo embora. São as 6 palavras que esperamos ouvir na próxima coletiva. Nada mais.
Acho que as 3 últimas têm mais chance que as 3 primeiras, mas também não sei se tem mais chance.
A primeira eles nunca reconhecem, o vacilo, mas as 3 últimas já me satisfazem também. Se ele falar só as 3 últimas, tá ótimo.
É isso, torcedor vascaíno. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.